Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Está começando a nona edição do podcast Terraço em 15 minutos. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro de 2017.
Fala, mamãe brusqueta.
Fala, meu filho, Vitor. Como tá o senhor?
Eu tô bom, hein? Você começou meio espanhol, acabou meio italiano, cara.
Eu tô bem chapado de sono, pra falar a verdade, cara.
E aí, tudo bom?
Foi só ver as pautas que a gente ia organizar pra hoje, me deu uma animação, cara. A gente não tem novidade quase nenhuma em notícia. Vai ser Bitcoin e Previdência o tempo inteiro e Trump. A gente fala isso nunca, mas a gente tem uma novidade, que é a nossa nova estrela do YouTube, nosso editor interiorano, Caio Augusto. Cadê, Caio? Como é que você tá?
Olha eu aí. E aí, galerinha? Tudo bom?
O único homem que tem internet banda larga do interior de São Paulo.
É, enquanto eu tô usando aqui, o pessoal tá tentando ver o Netflix aqui, puto na rua.
Tem gente que não passa perto com a internet participando hoje, né?
É, mas de vez em quando dizem que na Califórnia trava, né? Já ouvi falar essa, né? Será que a Renata Veloso tá aí? Vamos dar um oi pra ela? Oi!
Oi, gente, você sabe que a internet aqui já me fez passar muita vergonha, viu? Não é tão bom quanto parece.
Não, a internet pega fogo.
Pois é, porque tudo aqui é muito velho, a infraestrutura não é boa, viu?
Como é que tá a situação aí na Califórnia? Tá muito quente, o fogo parou, como é que tá?
Então, eu tô em São Francisco, o fogo agora é em Los Angeles, né? Mas continua queimando esse quengaral aqui.
Renata, aí não dá nem pra fazer piada com o marido, né? Tá um fogo hoje, porra, chama os bombeiros, jogar água.
Só 65 mil hectares queimados até agora.
Vamos rapidinho, porque, cara, tem duas, três pautas aí que a gente tá falando sempre, né?
Toda semana. Estamos falando mais das pautas do que da Marcela Temer.
Que pena.
Verdade, era um assunto recorrente ao início, hein?
Nunca morreu no meu coração.
Quem viu os primeiros episódios... Quem ouviu, no caso, né, os primeiros episódios, tem lembrança.
Na verdade, o Vitor tem lembranças a todo momento, né? Boletim bolha, opa, boletim Bitcoin.
16 mil dólares. É, para quem tá acompanhando o podcast, acho que quando a gente começou o podcast, o Bitcoin tava entre 5 ou 6 mil dólares. Não na semana, até semana passada ele tava tipo 9 mil dólares e a gente falava, cara, não dá mais. É, aconteceu uma coisa interessante, a partir de hoje começou a ter contrato futuro de Bitcoin na Bolsa de Chicago, que nos Estados Unidos tem basicamente três bolsas grandes, né? Duas em Nova York, a Dow Jones e a Nasdaq, que são bolsas de ações padrão, e tem a Bolsa de Futuros e Derivativos, que é a Bolsa de Chicago, né? Então, Chicago agora tem um derivativo que dá para você apostar na alta ou na queda do Bitcoin, e agora tem um preço futuro do Bitcoin, e o preço futuro já começou em 20 mil dólares, ou seja, tem um spread aí de 4 mil dólares no futuro do mês que vem. Então, o que isso quer dizer? Que daqui a um mês já estão achando que o Bitcoin vai estar em 20 mil dólares. É basicamente isso, para isso que serve um contrato futuro. Cara, tem cheiro de bolha, fala como uma bolha, anda como uma bolha, é uma bolha.
Flutua como uma bolha.
Flutua como uma bolha. E
vai
bolha
estourar
assim,
como uma bolha, hein?
Você vende o carro, a casa, a mãe, a namorada, põe tudo e a bolha explode. Deveria comprar Bitcoin? Cara, se você tem dinheiro sobrando mesmo, coloca alguma coisa lá. Porque a gente tá falando que é bolha há tanto tempo e o negócio ainda não estourou. Então coloca lá um dinheiro que você pode perder, que não é o dinheiro do sustagem das crianças, coloca lá e deixa o pau moer. Uma hora estoura. Ou uma hora você cansa e vende e ainda fica com lucro nessa história.
Vamos viajar para os Estados Unidos? Trump e Renata, o que aconteceu? Ele reconheceu Jerusalém? Era uma promessa de campanha, né? Reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, né?
É, pois é. Na verdade, assim, vários presidentes anteriores, né? Tanto o Obama quanto o Bush já tinham prometido isso, mas acabaram não cumprindo, né? Uma situação bem delicada essa, porque, assim, hoje a embaixada dos Estados Unidos está em Tel Aviv e ele prometeu transferir para Jerusalém, assim, confirmando, reconhecendo a capital de Israel como sendo Jerusalém. Só que Jerusalém, todo mundo sabe, né? É uma cidade considerada sagrada, não só para os judeus, mas para uma série de religiões, inclusive o islamismo. Então, tipo, tem uma história do profeta Maomé em Jerusalém também. Então, é uma cidade sagrada para diversas religiões. Então, é uma questão complicada, porque a Palestina também quer colocar a capital dela, né, em Jerusalém, na parte leste de Jerusalém. Então, tem essa briga internacional. E, assim, essa decisão do Trump meio coloca os Estados Unidos isolados em relação relação ao resto do mundo que não tomou essa decisão. Então, Europa, China, vários países criticaram essa decisão, inclusive o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o Rex Tillerson, também, de alguma forma, de certa forma, criticou, foi contrária à opinião dele essa decisão, mas era uma promessa de campanha e, enfim, o Trump aparentemente vai entregar, já reconheceu, já falou. Então, a mudança mesmo da embaixada demora um pouco, parece que vai demorar pelo menos mais 6 meses a 1 ano, mas ele já fez esse anúncio na semana passada. Né? Foi quarta-feira, né, e foi, inclusive, o dia que o Dow Jones teve a mais baixa, né, na semana passada, mas já recuperou. Agora o Dow Jones está acima de 24.400 pontos, ou perto de 24.400 pontos, mais um recorde aí, acumula alta de 23% no ano. Então, enquanto continuar assim, eu acho que o Trump continua tranquilo, porque a boa vontade da economia em relação a ele permanece, né?
Pode ter um momento Nostradamus quanto ao Trump agora?
Se o Trump não for um bom presidente, nunca mais vote em mim.
Ah. Presta atenção na previsão. A economia vai continuar acelerando, independente de efeito inflacionário, taxa de juros subir ou não. Ele vai conseguir ser reeleito e ele vai entregar um país muito pior depois. Antes que vocês digam que viram isso nos Simpsons, realmente tem uma base dos Simpsons, é claro, mas isso aí é tudo que tá encaminhando aí.
Não tem meio Dilma nisso daí, não?
Vai funcionar. É. E vai ser a Lisa Simpson que vai pegar, hein, pessoal? Depois dos 8 anos do Trump.
É, isso aí. Esse governo Trump, ele tem uma cara meio governo Ford, assim. O governo Ford nos anos 70, bom, o Gerald Ford, ele substituiu o Nixon caiu e o Ford era o Temer do Nixon, né, mas era muito melhor que o Temer. E foi um governo que foi mega expansionista fiscal, é um governo que tinha uma postura meio maluca, assim, pro-business, e o governo Trump é muito mais o governo Ford do que o governo Reagan, que ele tanto fala, né, mas o Trump tá cortando imposto de quem não precisa e aumentando, e deixando o imposto constante, aumentando um pouco o imposto dos mais pobres. Então tem uma coisa meio maluca nisso tudo. Mas tem uma coisa interessante, a Renata falou que a bolsa americana, o Dow Jones, 33% no ano.
23.
O Dow Jones vem há anos, 23. O Dow Jones vem há anos entregando um resultado absurdo. E não só o Dow Jones, o Bitcoin tá muito caro. E não é só o Bitcoin, todos os ativos financeiros around the world estão caros, tá? Não tem nada barato. Vocês estão esquecendo que se vendeu um Da20, um suposto Da20, por $400 milhões há um mês atrás. Um suposto. Os preços de leilões de carros históricos, de relógios, o Rolex do Paul Newman foi vendido por $40 milhões, ou seja, todos esses desvios, assim, de coisas muito caras, quer dizer que tem alguma coisa errada.
Vão,
ou seja,
dar em um belo, maravilhoso e cheiroso cocô, é isso?
Exato.
Tem imóveis também, claro. Né? A última crise de 2008 foi baseada aí nas hipotecas imobiliárias, né? E agora os preços já ultrapassaram o valor que estava em 2008, antes da crise. Então, tipo, já recuperou aí essa queda que teve.
Vamos ficar então ligados.
Tem uma bolha. Os preços estão errados. O problema é o seguinte, na hora que tem uma correção grande desses preços, os investidores vão querer migrar de ativos com risco para coisas com menos risco, tipo Treasuries, coisa que para quem não conhece, a Treasury é um análogo do Tesouro Direto, do Tesouro Americano, que é o título que tem a melhor segurança de crédito. E o que vai acontecer? Nego vai chutar Bitcoin, vai descarregar a carteira de Bitcoin, vai ser um desastre. Só rapidinho, o Bitcoin, 40% do Bitcoin tá na mão de 1.000 pessoas. Ou seja, se em algum momento se vier cheiro de merda e essas 1.000 pessoas descarregarem 50% da carteira, isso tá no artigo da Bloomberg, eu não tô tirando da minha cabeça não, o preço do Bitcoin pode cair de 30% a 40% em alguns segundos. Então, assim, o preço dos ativos tá todo errado, os ativos de risco, isso que é a coisa mais arriscada que quadro, relógio, porque o valor é muito subjetivo. Então, assim, uma hora esses preços podem ter uma correção em algum momento de crise e a coisa vai explodir.
Isso aí. Vamos sair do Around the World e voltar aqui pro Brasil, galerinha?
Que pena.
Que pena. Então a gente vai falar de previdência agora, boletim rápido de previdência. Meu, que atraso essa previdência. Perdi a data. Qual é a data, gente?
Dia 18 ou dia 19, né?
Previdência é o novo Lula preso amanhã, viu? Previdência será votada em março, será votada em maio, será votada em julho, será votada em outubro, novembro, agora talvez dezembro. Não sei não, hein?
Cara, podia Podia prender o Lula, podia prender o Lula e aprovar a Previdência, mas é, parece que vai sim ter a reforma, o PSDB vai fechar a questão, muito provavelmente, e o governador Geraldo Alckmin, candidato oficial já à
presidência. Real oficial,
já falou que o partido tem que votar, tem que fechar a questão sim, até porque como ele é um cara que tem chance de ganhar, é de todo interesse dele que essa batata quente não fique quente na mão dele, já seja resolvido agora. É melhor passar na mão do Temer, que tem zero de aprovação, do que na mão de um presidente recém-eleito.
No fundo tá todo mundo, todos os presidenciáveis, mesmo os que estão falando que isso é uma má ideia, estão todos torcendo para que essas mudanças sejam aprovadas. Porque o efeito é muito positivo a médio e longo prazo. Então o cara não vai ter que pensar nisso. Quer dizer, vai, né? Previdência é um problema no mundo inteiro. Vai ter que pensar nisso de novo daqui uns 5, 10 anos. Mas passar agora é um problema menos para o cara pensar, né? O que ganhar em 2018.
Mas e as outras reformas? Onde elas foram parar, hein?
Ah, esse é um governo de reformas importantes, calma. Teve a reforma do teto de gastos, teve a reforma trabalhista.
Tem a reforma no meu quarto também, tem a reforma da laje aqui do lado, tem a reforma
aí,
do
churrasco. Aí você perdeu o bonde, porque a Dilma tinha o cartãozinho reforma, cara. Pô. Isso foi outro presidente.
Teve a reforma do Palácio do Planalto também, mas acabou micando, né? Continuaram no Jaburu.
Michelzinho não se adaptou.
Reformaram o Planalto, falaram assim, não tá legal isso aqui.
Ah, então, gente, o discurso da Folha, o cara gastou R$20 mil na reforma, nem barraco, vai.
É, botou uma só colocar telas pro moleque cair lá de
cima. Pois é, R$20 mil, isso vai de tela ali mesmo, olha o tamanho do local.
Não, mas eles justificaram falando que é péssimo, porque não é uma casa, é um palácio, né? E o quarto da criança fica muito longe. Foi realmente, acho, justificativa. E o Palácio do Jaburu é uma casa mesmo. Ele tem uma planta de casa, foi projetado como casa e não como um palácio. É, tem outra função, uma função de residência. O palácio tem uma função de festas, palácio. Eventos e tal. Exato, é um palácio. É, são vizinhas, são casas vizinhas, o terreno de uma acaba na outra. É, mas o presidente...
Tá tudo em casa, no fim das contas.
A Angélica não quer morar lá.
Loucura, loucura, loucura. Essa minha imitação foi péssima, hein? Pelo amor de Deus, vamos cortar isso aí, hein, Lucas?
Claro que não. E assim terminamos a nona edição do Terraço 15 Minutos.
Você tá parecendo o vendedor de tecido da 25.
Tá parecendo o Leôncio agora do Pica-Pau. Quebrou minha relógia, grande Leôncio.
O que vocês vão fazer aí no fim de ano, galera?
Comer panetone.
Rabanada. Rabanada é muito bom, né? Puta merda.
Chester.
Aquele pernil maravilhoso.
O Terraço não come exato. Porco, porque o chefe é judeu.
É, dá problema. Não fala de porco não, hein? Vai cortar, hein? Vai cortar a verba do programa aí.
Daqui a pouco não vai poder falar de carro também, porque tem dois ciclistas, é isso?
Você vai incendiar o grupo
aí, lá, hein? A campanha da troca de choque acha ruim. Porra, lugar de ciclista é no parquinho, cara, no Ibirapuera. Na
rodovia é pra gente andar de Maserati, você não acha?
Na rodovia ali é pra descer container pro porto, velho.
Só explicando a situação, teve um juiz que suspendeu a descida para Santos. Foi uma porrada de ciclista, o Pedro Lula Mota e o Benefício estavam lá. E os dois levaram aquela surra de gás.
Mais conhecido como a maior especialidade do governo do estado de São Paulo. É verdade, o Vitor tava me falando, na época da crise hídrica, mandaram o choque lá na Cantareira.
Imagina o choque, né, no Cantareira. O senhor está seco, o senhor deveria estar molhado. O senhor estuda? Não, vagabundo, e apanha.
Vamos nessa? Olha, primeiro vamos começar pelo estreante. É estreante, né, Caio?
Fala, meu querido.
Gostou da experiência?
Rapaz, bacana, hein? Voltaria a participar, se for possível.
Olha, primeira vez com a Renata é uma grande vantagem.
Já que viu? O negócio é internacional aqui, rapaz.
Ué, o próximo churrasco do Terraço já tá marcado aqui, né?
Só o dólar cair pra 1,10, a gente vai.
É. Fechada a questão, excelente.
Mas que boi que vai ter aí pra fazer? Vai tá tudo queimado já.
Já tá assado.
Tchau, tchau, Renata.
Falou, tchau.
Terminando com o zoeiro mor do grupo do primeiro ao último. Não, teve algumas ausências. Nosso amigo Victor.
Opa, estaremos sempre que possível aí.
Conseguiu o contato da Marcela Temer pra ela participar?
Ainda não, cara, ainda não. Estamos na procura.
Em busca de Marcela Temer. Novos capítulos no Terraço em 15 minutos. Eu sou o Lucas Goldstein e um abraço, pessoal. Até semana que vem. We'll be right back.